Estamos começando mais um programa Arena do Futuro pela Novo Tempo. É sempre uma alegria receber cada um de vocês dos mais diferentes lugares na nossa casa, onde aprendemos a palavra de Deus, porque esse é o programa do estudo bíblico, da profecia, para entender e compreender os sinais, a revelação que Deus deixou e compreender exatamente para onde nós vamos, porque Deus em sua palavra nos deixou uma bússola. E você sabe para onde está o norte. Quando você segue a palavra de Deus, você está seguro e protegido, porque Ele não vai te desamparar. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos começar a falar sobre o mistério de Babilônia revelado. Vamos entender quem é essa Babilônia, a mãe das meretrizes, uma grande potência religiosa que impõe um sistema de adoração. O que tudo isso significa? O que essa guerra espiritual tem a ver com a minha vida? Como me preparar para tudo aquilo que está por vir? Para saber mais, fia comigo, porque a Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E nesse momento eu quero conversar com você mais uma vez de coração a coração, porque você sabe que aqui na Novo Tempo nós queremos que você entenda e compreenda ainda mais a Bíblia, a palavra de Deus. Essa palavra que é a revelação do Senhor, é a carta de amor de Deus para a humanidade e que me dá segurança para continuar vivendo neste mundo. Uma das profecias mais intrigantes do Apocalipse é o mistério da Babilônia, é o tema de hoje do programa Arena do Futuro. É um símbolo cercado de perguntas, interpretações e também de curiosidade. Afinal, a pergunta que muitos fazem é: quem é a Babilônia? O que ela representa? E por que Deus faz um chamado tão sério para que seu povo saia dela? O interessante é que o Apocalipse usa símbolos antigos para revelar conflitos muito atuais. Babilônia representa um sistema de confusão espiritual, engano religioso e afastamento da verdade de Deus. E quando olhamos para o mundo de hoje, percebemos como existe confusão. Muitas vozes, muitas crenças e muitas ideias. E ao mesmo tempo, tantas pessoas sinceras tentando encontrar a verdade. Mas Deus não deseja que seus filhos vivam na dúvida. A Bíblia foi escrita para revelar e não para esconder. Por isso, a Novo Tempo preparou a revista Esperança Eventos Finais, um estudo bíblico especial que ajuda você a compreender as profecias do Apocalipse de maneira clara, de maneira direta, equilibrada e fundamentada na palavra de Deus. Nesse material aqui, você vai descobrir o significado, por exemplo, dos símbolos proféticos, vai entender o contexto das profecias bíblicas e perceber que o objetivo de Deus não é assustar ninguém, mas preparar pessoas para a volta de Jesus. Porque no centro do Apocalipse não está Babilônia. No centro do Apocalipse está Cristo, oferecendo salvação, direção e esperança. Talvez você tenha dúvidas sobre as profecias, sobre o tempo do fim, sobre os acontecimentos do mundo atual. Essa revista aqui, ela vai te ajudar a estudar a Bíblia de maneira profunda e segura, tá? Para você receber gratuitamente a revista Eventos Finais, envia agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp da nossa escola bíblica. O número é 12-98244-4449. Repetindo, para você anotar aí com calma, 12-982-44-44-49. Você também pode acessar o nosso site, o site da Escola Bíblica. O site é o seguinte: novotempo.com/escolabiblica. Você vai chegar nessa página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Aí você procura a revista Eventos Finais. Você escolhe. Então tem duas opções: baixar em PDF ou receber pelo correio. Você decide o que for melhor para você. Digamos que você queira baixar em PDF, você clica aqui, faz o seu cadastro e nós então enviaremos para você essa revista gratuitamente, sem nenhum boleto para você pagar. tá bom? Se você não se inscreveu em nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva. Estou esperando você aqui no nosso canal, onde estamos postando todos os vídeos Arena do Futuro, semana após semana. Já temos aí mais de 1.200 vídeos à sua disposição. Você que gosta de profecias, gosta de entender a palavra de Deus, não pode estar fora do nosso canal. Tem as temporadas atuais, as temporadas anteriores, Clamor da Meia-Noite, A Cura do Pecado, o Livro de Daniel, temporadas dos anos anteriores. Estamos aí com o próximo milênio e outras temporadas mais, porque a cada semana vamos colocando os novos programas e vão se somando aqui, tá bom? Muito obrigado a você que é um anjo da esperança também, porque por causa da sua doação nós podemos oferecer todos esses recursos e materiais para as pessoas que nos acompanham. Seja a revista Esperança gratuitamente, sejam os vídeos no canal, porque você está comigo aqui no estúdio da Novo Tempo, apresentando esta verdade, porque a sua doação faz a diferença, tá bom? Vamos então para o tema de hoje. Vamos falar sobre o mistério de Babilônia revelado. Esse é um tema daqueles temas intrigantes. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a revelação. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque aqui no programa Arena do Futuro, como nós sempre falamos, tudo começa na palavra, e é da palavra que nós vamos entender este tema. Uma pergunta para começar. Como podemos garantir que estamos seguindo a verdade de Deus? Enquanto muitas pessoas, muitos movimentos, dizem ser a verdade. Quando tudo se transforma em verdade, fica difícil identificar a mentira. E este é o ponto. Lembre-se que nós temos um inimigo astuto, que é enganador e que trabalha de maneira ardilosa para gerar confusão na sua mente. Para você não saber para onde vai, não saber o que significam as coisas, e nessa confusão ele te leva pela mentira e pelo engano. Mas a pergunta é muito válida e nós precisamos de uma resposta. É justo que os filhos de Deus, aqueles que têm acesso à palavra, tenham uma resposta, para que a gente saiba exatamente se nós estamos seguindo a verdade que Deus nos deixou, se nós estamos andando de acordo com esta verdade. Para isso, nós precisamos ir à Bíblia, porque é o Apocalipse, lá no fim, que Deus revela a verdade e expõe o erro. Não fica nenhuma dúvida para quem estuda a palavra. Vai ter dúvida quem não lê. Vai ter dúvida quem está indiferente à revelação do Senhor. Agora, você não. Você que acompanha o Novo Tempo, você que acompanha a Arena do Futuro, você que está inscrito no nosso canal, você que divulga as verdades da palavra de Deus, você sabe exatamente o que está acontecendo. Você está atento. E parabéns por isso. Porque isso é fundamental, é importantíssimo. A Bíblia revela a verdade. A Bíblia não deixa espaços para mentira ou enganos. Nós vamos encontrar lá no Apocalipse duas mulheres. Uma primeira mulher aparece no capítulo número 12. É uma mulher pura, vestida do sol, com a justiça de Cristo, com uma coroa na cabeça, com 12 estrelas, representando uma igreja vitoriosa e vencedora. Mas não é a única mulher que aparece no Apocalipse. Aparece uma outra mulher em Apocalipse capítulo 17. E essa mulher já é um pouco diferente. Ela tem elementos diferentes. A cor da roupa já não é a mesma, porque em Apocalipse 12 é branca. Em Apocalipse 17 é vermelha. E o vermelho sabe o que significa, né? Sangue. Significa uma perseguição religiosa que mata aqueles que não obedecem ou que não seguem seus ensinos ou suas doutrinas. Esta confusão religiosa fica evidente e precisamos ir agora para fazer a distinção e entender o que uma mulher significa e o que significa a outra mulher. Vamos comigo, Apocalipse 12, 1 e 2. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tem alguns símbolos aqui dessa mulher. Ela está vestida do sol. Esses símbolos, eles são interpretados pela própria profecia. E este sol significa a força da justiça de Cristo. Ela tem debaixo dos seus pés a lua. E a lua é representada aqui pela Bíblia. A Bíblia não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo, exatamente como a lua. A Bíblia ilumina pela luz que vem de Cristo. Coroa na cabeça, vitória. As 12 estrelas representando o povo de Deus. Então vemos que essa mulher grávida, estava grávida de Jesus, que seria o Salvador da igreja, representa a igreja pura e verdadeira de Deus. No Apocalipse, mulher é o símbolo para identificar a igreja de Deus, o povo de Deus. Mas tem então agora uma outra mulher. Se a mulher de Apocalipse 12 representa o povo de Deus, o que representa a mulher de Apocalipse 17? Vamos juntos à palavra para entender, porque aqui existem vários elementos e precisamos montar esse quebra-cabeças. Diz assim a palavra do Senhor: e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Bom, já está claro, né? Não precisamos nem decifrar os símbolos para você entender que estamos falando aqui de um poder corrompido, de uma igreja que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Se Apocalipse 12 representa uma mulher pura e perfeita, porque é a igreja de Deus, aqui vemos uma mulher totalmente manchada. É uma mulher que se prostituiu. Continua dizendo, versos 5 e 6 agora de Apocalipse 17, mais alguns elementos importantes. Venha comigo até a palavra. Diz assim: na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Uau! Que cena! Que descrição! Esta mulher representa uma igreja falsa, uma igreja caída, uma mulher corrupta. A prostituição significa que ela abandonou o seu noivo e foi com outros. Porque a igreja verdadeira tem em Deus o seu casamento. Tem com Deus, com aliança com Deus, a ideia de matrimônio. Agora, prostituição é o contrário de matrimônio. É o contrário de fidelidade. Porque não se cobra fidelidade de uma prostituta. Não se cobra, porque essa igreja aqui, ela se corrompeu. Ela caiu. Ela agora se perdeu. E os elementos, eles são elementos que vão agregando mais detalhes. Por exemplo, é prostituta porque se afastou do seu verdadeiro noivo, que é Cristo. As cores e as joias mostram que ela é poderosa e influente. Besta, na qual ela está sentada, representa um reino ou poder político. E a taça de vinho que ela tem nas mãos significam falsas doutrinas. Besta significa poder político. E a mulher, igreja, representa poder religioso. Quando a mulher está sentada sobre a besta, estamos falando de um poder perseguidor, porque é a união entre igreja, mulher e Estado, besta. Todas as vezes que houve uma junção entre poder político e religioso, o resultado foi perseguição contra o povo de Deus. Uma das bandeiras fundamentais do Evangelho é a separação entre igreja e Estado. O Estado cuida dos assuntos do Estado e a igreja cuida dos assuntos da igreja. Quando a igreja quer assumir o Estado para controlar a vida das pessoas, o que ela impõe é obrigação. E ela tira das pessoas a espiritualidade e coloca agora um sistema opressor. A junção igreja e Estado está na base dos dias finais da história, quando o povo de Deus será perseguido por ter decidido viver as verdades tal qual revelada na palavra. Veja como Deus vai abrindo os seus olhos para mostrar essas verdades. Isso tira fora o medo, tira fora a insegurança. e temos a certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus não nos abandonou. Deus continua por trás de cada detalhe. Ele está olhando por você. Ele está olhando para a sua vida, preocupado contigo. Então, não desista jamais. Mantenha-se fiel. Coloque o seu foco em Cristo Jesus e Ele vai te dar grandes vitórias. Vamos seguir um pouco mais em Apocalipse 17 para entender esses elementos. Diz o versículo 1 e o versículo 15. Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Como você sabe, na profecia, nem tudo você interpreta da forma como você lê, porque existem muitos simbolismos. Aqui estamos vendo um, por exemplo, a mulher está sentada sobre muitas águas. O que significa isso? O verso 15 de Apocalipse 17 vai nos explicar o que isso significa. Diz assim a palavra de Deus: o anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, esta mulher sai de um lugar densamente povoado. Por quê? Porque esta igreja, esta mulher, essa meretriz é uma igreja com influência global. Eu não estou falando de uma comunidade local. Eu estou falando da influência que alcança o mundo todo, que chega nos continentes, que alcança os povos, que bate na porta dos governantes, das pessoas mais ricas e poderosas deste mundo. Uma igreja que está influenciando nas decisões, nas escolhas, na geopolítica do mundo. Ou seja, estamos falando de um poder religioso e político. Isso não é fácil de encontrar. E nós precisamos entender exatamente que essa influência global está levando para longe do plano de Deus, da sua vontade e da sua verdade. Diz aqui Apocalipse 17, 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças. Agora, vou entender um pouco melhor. São sete montes nos quais a mulher está sentada. Então, os símbolos vão sendo interpretados. Ela está num lugar densamente povoado, porque tem um alcance global, porque sai de muitas águas. Junto com isso, ela tem sete montes. Essas sete cabeças representam sete montes. A pergunta é, bom, e o que isso significa? O que são sete montes? Você sabe que a cidade de Roma, ela tem uma característica específica. Geograficamente, esta cidade é conhecida como a cidade dos sete montes. Coincidência? Não. Revelação de Deus. Esses sete montes que estão em volta de Roma, eles são uma referência geográfica, uma referência histórica. Então veja, o que nós estamos falando aqui é que esta mulher, esta igreja tem alcance global e está sobre a cidade de Roma. Ela tem também mais uma característica, um nome, um mistério, que chama ela de Babilônia a Grande. Para isso, temos que entender quem foi ou o que foi Babilônia. Temos que ir lá para os dias do profeta Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Babilônia representava um poder antagônico a Deus, perseguidor do povo de Deus, porque o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu o templo e roubou todos os elementos sagrados do templo e levou para a sua terra. Babilônia era confusão espiritual. Quiseram mudar a comida de Daniel, mudar o nome de Daniel, para que ele fosse influenciado pela cultura de Babilônia. Então, o poder babilônico, no Apocalipse, ele assume uma outra característica, voltando lá para os dias de Daniel. Ou seja, como Babilônia foi perseguidora do povo de Deus nos dias de Daniel, Babilônia será perseguidora do povo de Deus nos dias finais da história. A mesma Babilônia hoje se apresenta. Lá foi a Babilônia política, hoje é a Babilônia espiritual. Tendo isso em mente, vemos que Babilônia representa confusão espiritual e corrupção. Há paralelos, neste caso profético, entre Babilônia e Roma, porque ambas são potências dominantes que destruíram Jerusalém. Ambas misturam política e religião para exercer controle total. A palavra dos seus líderes substitui a palavra de Deus. Por exemplo, vemos lá em Gênesis capítulo 10, Nimrod, quando foram construir a Torre de Babel. Nabucodonosor, em Daniel, no capítulo 4, eles se colocam no lugar de Deus, assumem prerrogativas de Deus. E onde isso se vê em Roma? Onde isso se encontra? Veja, nesta citação, o padre Joseph Fa de Bruno escreveu: embora a Bíblia e a tradição divina sejam ambas de igual santidade, para nós a tradição é mais clara e segura. Como assim? A palavra de Deus se submete agora à tradição. Ela se adapta, ela se acomoda. Você acha que isso tem respaldo na palavra de Deus? Vou te antecipar, não tem. Não existe nenhum respaldo na palavra de Deus. Porque quando a tradição é exaltada acima da Bíblia, a clareza da verdade é obscurecida. Nós não podemos ser regidos por tradição, mas pela revelação. Deixa eu dizer algo a você agora. Talvez esteja sofrendo e lutando ao ouvir eu falar sobre esse tema. Você pensa assim: pastor, mas eu sempre fiz assim. Na história da minha família sempre foi desse jeito. Meus bisavós, meus tataravós, eles sempre agiram dessa forma. Eles foram criados desse jeito. É verdade. Isso nós não podemos negar. A história da sua família é a história da sua família. Agora, o que eu posso dizer para você é que eles não são culpados daquilo que eles não sabiam. E Deus está te dando hoje um privilégio, uma oportunidade de quebrar a ignorância, a falta de conhecimento e entender e compreender verdades que talvez outros não compreenderam. Deus está abrindo diante dos seus olhos estas revelações para que você tome uma posição, para que você assuma um papel especial e fundamental. Veja, a tradição não pode reger assuntos da fé. O que rege a fé é a Bíblia, é a revelação. Então, tradições são ideias, pensamentos, pressupostos humanos. Mas a revelação, ela mostra exatamente o que Deus quer e o que Deus espera para você. Vivendo de acordo com a revelação, nós estamos seguros, porque práticas, princípios, entraram, como por exemplo, veneração a homens, ao Santo Padre. Diz Mateus 23, 9: aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Sabe o que significa a palavra padre? Em espanhol, pai. Chamar alguém de pai é corromper aquilo que Jesus pediu. Só Deus merece a nossa adoração e a nossa reverência. Pai espiritual é só o Senhor, que é o nosso Deus Pai. Se você coloca a prerrogativa de pai espiritual sobre uma pessoa, se você reverencia essa pessoa como seu pai espiritual, você está rompendo aquilo que Jesus disse, porque o nosso pai, o nosso Deus Pai, é aquele que está nos céus. Diz a Bíblia em Apocalipse 18, 3 e 4: pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. A mensagem é: saia dela. Sai desse sistema religioso que você identificou como religioso falso, como um sistema religioso corrompido. O livro do Apocalipse é um convite para toda a humanidade, um convite para abandonar a confusão espiritual e retornar à clareza e à pureza da palavra de Deus. Então, minha pergunta é: o que é que você vai fazer? Vai continuar vivendo onde você sempre viveu, fazendo o que você sempre fez? Você está disposto a deixar a tradição humana e abraçar a Bíblia como sua revelação? Se é esse o seu desejo, eu quero te convidar a enviar uma mensagem no WhatsApp do Arena do Futuro. Você está disposto a viver uma vida ao lado de Cristo Jesus? Você quer andar ao lado dele? Então, pega o seu celular e manda a mensagem para nós agora. Eu vou te falar o número. O número é 98224-0616. Vou repetir, 12-98224-0616. Ao entender a verdade de Deus, manda mensagem para nós. Diga, eu quero viver essa verdade. Eu quero andar de acordo com a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para lhe atender. Quando a gente fala sobre esse tema, eu sei que para muitas pessoas gera um pouco de incômodo. Porque há pessoas que pensam assim, pastor, tem um mandamento que diz assim, honrar pai e mãe. E eu estou na igreja hoje que meu pai e a minha mãe escolheram para mim. Quando eu era bebê, me batizaram nessa igreja. E eu estou seguindo exatamente aquilo que eles me ensinaram. Bom, você está seguindo aquilo que a gente chama de tradição e não a revelação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você rompe e vai para um outro caminho, não quer dizer que você não está honrando seu pai e sua mãe. Pelo contrário, você está honrando sim seu pai e sua mãe, porque você está indo além daquilo que eles foram. Você está avançando no conhecimento e na compreensão da palavra muito mais do que eles foram. Então, não é quebrar um mandamento. É você dar sequência à compreensão da palavra do Senhor e escolher viver de acordo com esta palavra. Então, não há nenhuma quebra de mandamento quando você decide fazer a vontade do Senhor. Não há nenhuma quebra de mandamento quando você está andando de acordo com a vontade do Senhor. Você não está desonrando ninguém. Você está fazendo aquilo que Deus espera e quer de você. Tenha coragem para isso. Não tenha medo. Maior é aquele que luta por nós do que todas as forças que lutam contra nós. O sistema religioso falso, ele engana, é verdade. Tem enganado muitas pessoas. Mas a partir de hoje não engana mais você, porque você sabe a palavra. Você conhece a revelação. Você entendeu o que Deus tem para a sua vida. E por isso hoje é dia de celebração, é dia de gratidão, é dia de nos unirmos ao Senhor para celebrar as muitas bênçãos que Ele tem feito em nossa vida. Você está disposto a viver essa verdade? Quer andar nesse caminho? Se esse é o seu desejo, se é o que está no seu coração, eu quero orar por você agora para confirmar essa decisão. Pai, nesse momento eu coloco nas tuas mãos cada pessoa que ora comigo para que o Senhor entre em nossa vida, transforme o nosso ser, molde o nosso caráter e nos prepare para que tenhamos a eternidade que somente é possível em Cristo Jesus. Muitas vezes temos que romper com tradições, romper com ideias, com princípios que foram colocados, mas nós estamos aqui para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos capacite. Fica, portanto, com cada pessoa que ora comigo nesse momento. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida. Escreve para nós no WhatsApp da Arena do Futuro. Continua firme no caminho da salvação, porque Deus está contigo e Ele quer te dar a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.